ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016. Primeira infância como prioridade. Organizações da sociedade civil criam agenda de programas para ser adotada por candidatos a prefeito em seus planos de governo, voltados para crianças de 0 a 6 anos. Empolgados demais, torcida brasileira é criticada por comportamento apaixonado em todos os esportes, o que prejudicaria a atuação dos atletas. Brasil 2016. Alguém se lembra de Eduardo Cunha? Em meio aos jogos, Câmara marca votação de cassação do deputado. Para a colunista de política, a crise fica em segundo plano. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Vamos conferir os principais resultados da manhã de hoje nos Jogos Olímpicos. Agatha e Bárbara estão nas quartas de final do vôlei de praia feminino. Elas bateram as chinesas Wang Yue por 2-0. Ontem, depois de duas derrotas, a dupla brasileira de vôlei de praia masculino Evandro e Pedro Solberg garantiu a classificação para a próxima fase. E ainda na manhã de hoje, as brasileiras do handball venceram as angolanas por 28-24 na primeira fase do torneio feminino. Agora elas vão para as quartas de final. O brasileiro Rafael Silva perdeu nas quartas de final para o francês Ted Hiner no judô acima de 100 quilos masculino. Mas Rafael Silva ainda tem chances na repescagem do torneio, com possibilidade de conquistar o bronze. E ontem o Brasil conquistou uma medalha de bronze com a judoca Mayra Aguiar, vencendo a cubana Yalenis Castillo na categoria até 78 quilos. E começaram hoje as provas do atletismo, um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos. Até o último dia de jogos, 141 medalhas estarão em disputa em 47 provas por 2.387 atletas. O Brasil terá a maior delegação da história do esporte, representado por 67 atletas. São 31 mulheres e 36 homens em 37 provas diferentes. E já tem medalha. Nos 10 mil metros feminino, a etíope Almaz Ayana levou o ouro. Já a brasileira Tatiele Roberta de Carvalho ficou em 31º lugar. A torcida brasileira está levando o seu jeito apaixonado para todos os esportes. Do futebol ao badminton, passando pela esgrima e natação, os gritos, vaias e olas estão presentes em todas as arenas. Tal comportamento levou a críticas por parte da organização e dos esportistas, que estariam perdendo a concentração. Sobre esse jeitinho da torcida brasileira, nós conversamos com um pesquisador, professor da UFRJ, ele é pesquisador na área de História do Esporte, Vitor Melo.
Bom, Vitor, as Olimpíadas Rio 2016 estão levando o público brasileiro para conhecer vários esportes, né, além dos que a gente tradicionalmente tem hábito de ver aqui. E existem reclamações de que as torcidas estão atuando de forma muito apaixonada, até atrapalhando esportes que precisam de concentração, levando a cultura do futebol mesmo para outros esportes. Como é que você vê esse comportamento que a nossa torcida tá tendo nos jogos?
Olha, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ponderar nessa afirmação aí.
Uhum.
Eu acho que a nossa torcida, ela é muito entusiasmada. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Que a gente pouco leva essa, esse entusiasmo para esportes em que a dinâmica exige um pouco mais de silêncio. Eu acho que tem também um pouco de desconhecimento com a peculiaridade de algumas modalidades. Então, algumas modalidades não são muito usuais no Brasil. E aí, enfim, a gente não está acostumado, a nossa população em geral não está acostumada a frequentar e não conhece bem a dinâmica específica dessas modalidades. Mas acho que tem um pouco de preconceito também com a nossa forma de torcer.
Uhum.
Então, é como se existisse um modelo europeu de torcer que fosse o modelo correto. Uma forma de agir na torcida parcimoniosa que fosse o modelo correto, e a gente estaria fora desse modelo correto dos países que supostamente entendem melhor essas modalidades. Então tem de fato algum exagero, tem de fato algum desconhecimento, mas também tem nessa afirmação um certo preconceito com essa nossa maneira de se portar. Os povos torcem de forma diferente, tem uma forma diferente de reagir perante ao espaço público, ao espetáculo público. A gente tem a nossa forma de torcer. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo nessas coisas todas, né? Quer dizer, não dá para, obviamente, continuar sendo entusiasmado demais em esportes que perdem uma dinâmica específica, mas também não dá para ficar pensar em ser enquadrado por um modelo de torcer diferente do nosso, né? Então
uhum.
a gente torce assim, e assim isso deve ser de alguma maneira respeitado, né? Vale lembrar que não é a primeira vez que esse tipo de conflito existe, né? Por exemplo, na Copa do Mundo da África incomodou muito a todo mundo aquela vuvuzela, aquela tocando o tempo inteiro. Quer dizer, aquela é a forma deles, que eles têm de torcer, aquilo pode incomodar a muita gente, mas os jogos estão sendo na casa deles e eles estão torcendo do jeito deles, né? Os jogos estão sendo na nossa casa e a gente tem o nosso direito de torcer da forma como a gente torce. Obviamente, fazendo uma série de concessões para que o espetáculo esportivo possa acontecer de forma mais adequada.
Pois é, eu queria saber isso. No caso desses esportes que demandam aí, tipo, mais silêncio, mais concentração do atleta, existe algum tipo de recomendação para quem vai? Ou a pessoa só compra o ingresso, chega lá e vai torcer da forma como gostaria mesmo, ali colocando sua paixão, sua vontade de torcer para fora?
Então, não existe nenhuma forma de recomendação anterior, porque se supõe, né, que as pessoas que estão indo ao espetáculo, né, o jogo, já conhecem a dinâmica do esporte, né? Então, isso já é um fator problemático. Tem muita gente que está indo pela primeira vez aquele esporte, né? Assim, a pessoa não está acostumada com aquela dinâmica. E mesmo que tivesse acostumada, pode ser que, em função da nossa dinâmica específica de torcer, nossa forma de torcer, a gente se posicione de forma um pouco mais efusiva em relação ao espetáculo, né? Assim, qual é o problema disso? O risco disso é você querer nos enquadrar em modelos que não são pertencentes. Tem uma questão técnica, inegavelmente, né? Mas tem também um enorme preconceito. Aliás, várias das avaliações que foram feitas sobre os nossos jogos são eivadas de preconceito, né? No fundo, carregam um pensamento a priori de que as coisas aqui no Sul são diferentes, né? E são diferentes, algumas melhores, outras piores, né? Assim, não necessariamente os jogos que são feitos no Norte são tão harmônicos quanto parecem ser no discurso de alguns, né?
Uhum. Então tá certo, então. Bom, professor Vitor Mello, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, um abraço grande.
Você ouviu o professor, pesquisador de História do Esporte e do Lazer, Vitor Mello, ele é da UFRJ, falando sobre as críticas que a torcida brasileira vem recebendo ao levar a paixão do futebol, a forma como torce no futebol, para outros esportes nas arenas das Olimpíadas. Os Jogos do Rio tiveram seus primeiros casos de doping. A nadadora chinesa Chen Yixinyi e a corredora búlgara Silvia Danekova foram pegas nos exames. A coleta da amostra da chinesa não aconteceu no Brasil. Ela já competiu e ficou em quarto lugar nos 100 metros borboleta. Ela deveria nadar hoje nos 50 metros nado livre, mas foi desclassificada. Já a corredora Silvia Danekova foi testada no Rio quando detectaram eritropoietina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue, aumentando a produção de energia aeróbica. Ela foi suspensa da prova dos 3 mil metros.
Eleições 2016.
Délio Malheiros fez ontem o registro de sua candidatura à Prefeitura de BH pelo PSD. Ele terá como vice Josué Valadão, do PSB, chancelado pelo prefeito Márcio Lacerda. Também já está disponível no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informações sobre a candidatura de Maria da Consolação do PSOL a prefeito da capital, tendo Pablo Lima, do PCB, como vice. Agora, 13h, Reginaldo Lopes, do PT, também vai registrar sua candidatura ao lado da candidata a vice, João Moraes, do PCdoB. O candidato do PROS, Eros Biondini, anunciou ontem seu candidato a vice. Como não conseguiu alianças com outros partidos, Biondini vai ter uma chapa pura com Wallace Brandão, empresário do ramo dos cosméticos. Candidatos a prefeito podem incluir a agenda da primeira infância nos planos de governo. O objetivo é implementar ações de diversos setores do poder público, como educação, saúde e assistência social. Mais informações na reportagem de Maria Dulce Miranda, que fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Baseada em 7 pressupostos, como equidade, universalidade, participação social e ludicidade, a Agenda da Primeira Infância propõe uma série de políticas públicas para estimular o desenvolvimento de crianças entre 0 e 6 anos, período de maior desenvolvimento cognitivo. Entre as propostas estão a criação de lugares para brincar nas cidades e o cumprimento da meta número 1 do Plano Nacional de Educação, que prevê a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e a ampliação da oferta da educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024. Isso significa, segundo dados do Observatório do PNE, que será preciso matricular cerca de 600 mil crianças na pré-escola e 2 milhões e 600 mil nas creches para cumprir a meta. Os candidatos que integrarem a agenda da primeira infância assumem em seus planos de governo o compromisso de colocar em prática essas ações, trazendo ganhos tanto para os municípios como para as crianças, como explica o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima.
É importante, primeiro, os candidatos saberem que essa priorização vai implicar numa grande repercussão no futuro da vida dessas crianças, né? Então, elas prosseguirão de forma mais com rendimentos positivos ao longo de sua trajetória escolar, elas terão mais equilíbrio, elas terão menos chance à depressão quando adultas e submetidas a cargas de estresse emocional maiores. Então, assim, é uma forma da gente cuidar no começo para prevenir problemas futuros.
A agenda para a primeira infância conta ainda com metas voltadas à saúde das crianças, como o fortalecimento da educação básica com foco na saúde da família e atenção especial às crianças em maior situação de vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas e crianças com deficiência. A representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Gessilene Ferreira, ressalta que a maioria das ações previstas na agenda já está incluída em outras legislações, como é o caso do Plano Nacional de Educação. Isso seria um motivo a mais para que, mesmo nos momentos de restrições de recursos, os governos municipais assumam os compromissos da agenda, que já deviam fazer parte das prioridades das gestões, como é o caso da atenção da saúde básica.
A gente não faz saúde sem dinheiro, mas a gente pode priorizar algumas ações dentro dos municípios. E a atenção básica, ela tem que ser priorizada, independente aqui dessa agenda que firmar compromisso. Nos municípios, isso é indiscutível. O prefeito, o secretário de saúde tem que priorizar atenção primária em saúde. É, mesmo se não tiver possibilidade, o recurso estiver limitado, né, eu acredito que ele deva olhar com carinho, com atenção, esse foco na atenção básica nos municípios.
Vai lembrar, Vinícius, que o prazo para o registro das candidaturas termina na segunda-feira, dia 15. Mas para aderir à agenda da primeira infância não existe um prazo. Basta acessar agendaprimeirainfancia.org.br. É com você.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
Quiz Olímpico.
18ª colocação do quadro geral de medalhas nas Olimpíadas é de Cuba. Os cubanos subiram ao pódio 209 vezes na história dos Jogos. O território do país é composto por ilhas. Mas você sabe aproximadamente quantas formam o arquipélago? A. 5 ilhas. B. 720 ilhas. C. 1.600 ilhas. D. 3.100 ilhas. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG.
Trânsito.
Uma notícia sobre o trânsito: a lei que exige farol baixo em rodovias federais completou um mês nesta segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço dos autos de infração pelo desrespeito à nova lei, que rende 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13. Aqui em Minas Gerais foram registradas 12.660 infrações. Nesse primeiro mês, houve redução no número de feridos e mortes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Agora o trânsito aqui na capital, o trânsito é bom. Nos principais pontos a gente tem aqui a Andradas com contorno com trânsito mais carregado, Avenida Nossa Senhora do Carmo também com trânsito bem complicado ali entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Lembrando aos motoristas que circulam pela região da Pampulha que a partir das 7 da noite haverá restrição de tráfego no entorno do Mineirão devido ao jogo da seleção feminina de futebol entre Brasil e Austrália. Só pessoas credenciadas e torcedores podem ter acesso às principais vias de acesso ao Mineirão. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política e o resultado do quiz olímpico.
Jornal UFMG. Quinta estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, autorizou a abertura de processos de investigação eleitoral contra o PP e o PMDB. Os pedidos foram feitos pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, que tomou como base informações obtidas em depoimentos de delação premiada dados por envolvidos na Operação Lava Jato. A ministra também pediu investigação do PT pelos mesmos motivos, que seria utilização de recursos desviados travestidos de doações legais. O presidente em exercício, Michel Temer, anunciou a retomada de mais de 10.600 unidades habitacionais que estavam paradas no Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito durante encontro com representantes da construção civil. Ele também anunciou a implementação da faixa 1,5 do programa, que vai beneficiar famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.350. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, marcou para setembro a data da votação da cassação de Eduardo Cunha. Michel Temer enfrenta problemas com sua base de sustentação e Dilma Rousseff está cada vez mais perto de ser afastada definitivamente. A semana na política foi movimentada, mas ficou em segundo plano diante dos Jogos Olímpicos. Confira na coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo.
Carlos Anufo, nós tivemos essa semana aí a aprovação no Senado do relatório do senador Anastasia sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele recomendando o afastamento definitivo da presidente. Do lado do presidente interino, Michel Temer, ele teve algumas denúncias aí na Lava Jato, mas também enfrentou dificuldades no Congresso com a sua base, que teve que recuar aí na votação da dívida dos estados, o projeto, né, que revê a dívida dos estados. Professor, o que está acontecendo nessa semana aí para o presidente interino, que teve uma vitória, né, no avanço do afastamento de Dilma Rousseff, mas, por outro lado, está tendo dificuldades com sua base na Câmara?
Na verdade, a expectativa do Temer é que, com o desenlace, né, final do processo de impeachment, ele ganhe mais legitimidade, possa tocar um pouco essa sua agenda. essa expectativa do Temer pode se revelar enganosa, né? Porque, na realidade, já há, ninguém tem dúvida de que a Dilma vai ser afastada. Né? Há todo um rito a ser seguido, mas não há dúvida nenhuma. Né? Embora se você for examinar o argumento do crime de responsabilidade, né? Bom insistir nesse tema, ele é muito frágil, mas esse é o de menos importância. Né? Você tem que fazer uma firula, fazer mil relatórios para dizer que houve crime de responsabilidade quando você tem milhões de evidências de que não houve. Mas esse é o de menor importância. Politicamente, a Dilma está afastada, vai ser confirmado pelo Senado. Então, essa transição aí para o Temer é mais uma maneira de julgar para o futuro problemas que são presentes. Eu acho que o problema do Temer é que a base é complicada. É uma base que vai exigir muito para aprovar medidas complicadas, como renegociação de dívida, teto para gasto público, ainda mais em ano eleitoral. Né? Então, o Temer está tendo que fazer, já teve que se reunir com empresários, dizer que não vai se afastar dos seus objetivos de austeridade e tal, quando na realidade a coisa é complicada. Não há muita diferença entre a base de Temer e a base de Dilma, no sentido de heterogeneidade, no sentido de como é que se processa a negociação. Né? Um elemento importante aí nesses dias foi a decisão, a meu ver, completamente estapafúrdia, e que a imprensa está dando pouco destaque, que é do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de praticamente dizer, vamos inocentar o Cunha, né? Porque marcar a data de discussão, de votação sobre a cassação do Cunha, para o dia 12 de setembro, uma segunda-feira, a um mês das eleições, é dizer o seguinte, olha, não queremos cassar o Cunha. E não queremos cassar o Cunha significa não queremos complicações na base do Temer. Então nós queremos manter o Cunha, significa manter o Cunha com algum poder, mas pelo menos evitar que o Cunha faça chantagem. Então, esse é mais um sinal de quão complicada é essa história. E, evidentemente, tentar livrar o Cunha de cassação é muito desgastante. Eu acho que a decisão do Rodrigo Maia não teve tanta repercussão. Primeiro, porque ninguém quer criar muito problema para o Temer na grande imprensa. Segundo, porque tem Olimpíada, né? Então, o pessoal está mais preocupado se o Brasil vai ganhar no basquete ou vai ganhar de Angola no handball do que o dia que vai caçar o Cunha. Né? Mas, evidentemente, está se armando uma saída para o Cunha e isso dá bem uma demonstração dos dilemas do Temer, né? Onde se lê Cunha, lê-se Temer. Os dilemas do Temer, além dos dilemas que vem de Lava Jato, 23 milhões para o Serra, 10 milhões para o Temer, e que vem por aí nos próximos tempos. Hein?
Pois é, professor, essa que o senhor colocou, a questão das Olimpíadas, há tá uma desmobilização, né, da população e também dos meios,
claro,
da imprensa por conta disso, né?
Não, claro.
Essas notícias ficaram completamente em segundo plano essa semana, né? As denúncias
não, claro,
da Lava Jato, a votação da Dilma passou batido também, né?
Exato. Não é todo dia que você tem Olimpíada, né? E é de fato um negócio espetacular, as pessoas gostam, é muito. A Olimpíada é um evento sensacional, ela tende a obscurecer tudo. E nós vamos
a crise política a gente já está em 4 anos, né?
Nós já estamos cansados de crise política. Agora, para você ter uma decisão como essa do Rodrigo Maia, que é porque abriu o caminho para livrar o Cunha e não tem nenhuma repercussão, acaba sendo complicado, né? Mas é isso, acho que... E depois vamos ter eleição, quer dizer, as eleições agora, define-se agora, dia 15 tudo, o quadro, e a partir daí, meu caro, o pau vai quebrar, porque essas eleições vão ser muito difíceis, a gente vê, pega o quadro da eleição de Belo Horizonte, olha o tempo que os candidatos têm na televisão, varia de 2 minutos a 5 segundos, Então vai ser uma eleição dificílima, disputadíssima, com muito empenho de candidatos. Então a atividade política tende a arrefecer fortemente. E aí podem acontecer coisas esquisitas, como por exemplo a não cassação do Cunha.
Tá ok, então, professor Carlos Anofo, agradecer a participação do senhor aqui na UFMG Educativa e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá certo, um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Quiz Olímpico.
A Agora a resposta do nosso quiz olímpico à pergunta, 18ª colocação do quadro geral de medalhas nas Olimpíadas é de Cuba. Os cubanos subiram ao pódio 209 vezes na história dos jogos. A extensão territorial do país é composta por diversas ilhas. Mas você sabe aproximadamente quantas formam o arquipélago? A. 5 ilhas. B. 720 ilhas. C. 1.600 ilhas. D. 3.100 ilhas. Se você disse a letra C, 1.600 ilhas, você acertou. Localizado no Mar do Caribe, Cuba é um arquipélago composto por mais de 1.600 ilhas, ilhotas e recifes. O país tem cerca de 11 milhões e 300 mil habitantes e a terra da rumba e do mambo. A capital é Havana. Cuba se tornou uma república socialista em 1959. Desde então, os irmãos Castro, primeiro Fidel e atualmente Raul, estão no poder por lá. Aos poucos, o país vem dando sinais de uma abertura econômica, permitindo que o capital privado e empresas estrangeiras possam fazer investimentos. Neste ano, pela primeira vez em décadas, um presidente norte-americano voltou a pisar em Cuba. A visita de Barack Obama à ilha foi parte de um gesto de reaproximação entre os dois países, que romperam relações depois da Revolução Cubana. No ano passado, os Estados Unidos já haviam reaberto a embaixada em Cuba. No entanto, ainda há pontos de conflitos entre norte-americanos e cubanos. Entre eles estão o fim do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso norte-americano, e a devolução da base naval de Guantánamo, que hoje é ocupada pelos Estados Unidos, aos cubanos. As 209 medalhas obtidas pelos atletas cubanos nas histórias dos Jogos Olímpicos contemplam várias modalidades. Mas entre os destaques estão o boxe, que rendeu 67 vezes pódios, o atletismo com 40 e o judô com 35 medalhas. 118 atletas integram a delegação cubana no Rio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre os Jogos Rio 2016.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
No feriado municipal de segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, Assunção de Nossa Senhora, os ônibus vão circular com quadros de horários de domingo feriado. A coleta de lixo vai funcionar normalmente. O BH Resolve não fará atendimento ao público. UPA, SAMU ou Odilon Berens funcionam normalmente 24 horas por dia. A maioria dos mercados e restaurantes populares estarão fechados, com exceção da Central de Abastecimento Municipal. A feira coberta do Padre Eustáquio e os sacolões abastecer, que ficam abertos até 1 da tarde. Já o comércio vai ter ponto facultativo. O Parque Municipal funciona de 6 da manhã às 6 da tarde e o Parque das Mangabeiras de 8 às 5, enquanto o restante dos parques abre às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde. O zoológico funcionará das 8h30 da manhã até às 5 da tarde, com entrada somente até às 4.
Rio 2016.
E neste momento, o brasileiro Robson Conceição enfrenta o lutador do Uzbequistão, o Shid Toibayev, pelo boxe masculino até 60 quilos nas quartas de final. Se vencer, o brasileiro garante pelo menos o bronze. No momento, o jogo está, né, no primeiro round. Agora à tarde também tem Tomás Belucci no tênis simples masculino nas quartas de final. Ele enfrenta o espanhol Rafael Nadal. Às 18h, a dupla mista brasileira de tênis Teliana Pereira e Marcelo Melo joga contra os norte-americanos Sock Sands nas quartas de final. O polo aquático masculino pega a Grécia a partir das 19h30. E como você já sabe, o Mineirão vai ser palco para as mulheres do futebol em jogo contra a Austrália pelas quartas de final. Às 10h30 da noite, as meninas do vôlei brasileiro enfrentam a Coreia do Sul. Agora nós vamos conferir mais uma página da história dos Jogos Olímpicos.
Almanac Olímpico.
As Olimpíadas de 1964, em Tóquio, no Japão, ficaram marcadas pela proibição da presença da África do Sul na disputa, mesmo com as pressões feitas pelo Comitê Olímpico Internacional para que o apartheid fosse encerrado, os apelos não foram atendidos e o país africano foi vetado na competição. Com isso, não pôde disputar os jogos que seriam os primeiros no continente asiático. O regime apartheid, adotado em 1948, priorizava o domínio dos brancos em relação às demais raças do país. Essa política de segregação só foi derrubada na África do Sul em 1990.
Quadro de medalhas.
O Brasil está em 21º lugar no quadro geral de medalhas, com 3 medalhas até agora, uma de prata, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. 3 medalhas. Os Estados Unidos lideram o ranking com 39 medalhas até agora, sendo 16 de ouro, 12 de prata e 11 de bronze. A China tem 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 12 de bronze, 31 medalhas no total. Já o Japão tem 7 medalhas de ouro, 2 de prata, 13 de bronze, 22 medalhas até agora. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.